Eu quero aqui já mergulhar com você na palavra de Deus, um texto que Deus colocou no meu coração para compartilhar com pastores nessa última semana. Fui convidado para uma reunião com os pastores influentes da nossa nação e nós fizemos uma conexão, um grupo muito restrito, e eu fiquei no encargo de levar uma mensagem ali, a mesma mensagem que eu dei lá. Eu quero dar para vocês que consideram que são pastores da nossa nação. Tem gente que fala assim, não, mas eu, pastor, eu vou fazer uma pergunta para você para avaliar se você é pastor ou não. Está preparado para a pergunta? Tem gente que acha que eu sou pastor e você é uma ovelha. Faz sentido no aspecto de que eu estou discipulando a sua vida, eu estou apacentando a sua vida, mas Jesus, ele faz uma pergunta para Pedro, e ele faz essa pergunta para você, e a pergunta que ele faz é: tu me amas? Jesus está diante de você agora e ele está fazendo uma pergunta para você. A pergunta que ele faz é: tu me amas? O que é que você me diz? Quem aqui ama Jesus, levanta a mão. Quem está acompanhando e ama Jesus, pode escrever aí: eu amo Jesus. Escreve no chat: eu amo Jesus. Vamos ver quantos eu amo Jesus vai aparecer aí. Aqui eu vi muitas mãos levantadas. E quando Pedro então responde a pergunta: Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele diz: apascenta as minhas ovelhas. Mais uma vez: tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apascenta o meu rebanho. Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, ele pergunta: tu me amas? E pela terceira vez ele responde: Senhor, eu te amo. E ele diz: então pastorei o meu rebanho. Eu digo que para pastorear, basta amar Jesus. Às vezes vai te chocar e você fala assim: não faz sentido. Eu amo a Jesus, eu vou pastorear outras pessoas. Você que não entende o que é o amor. Porque se você entender o que é o amor, quando você ama, não tem como você amar Jesus e não seguir a Jesus. Não tem como você amar a Jesus e não obedecer a Jesus. Não tem como você amar Jesus e não passar tempo com Ele. Não tem como você amar Jesus e não se inspirar nele. Não tem como você amar Jesus e não fazer loucuras de amor por Ele. Por isso eu digo, quando você ama Jesus, my friend, é o amor. O amor deixa qualquer um, deixa eu ver quem está apaixonado aí. O amor deixa qualquer um meio desequilibrado. Quem aqui já fez loucura de amor? Você faz. Quando você ama, você está disposto a fazer loucuras de amor. Quando você ama Jesus, você faz loucuras de amor por Ele. Então eu espero que você já fique aí animado para receber essa palavra para você. Para você que ama Jesus, para você que anda com Jesus, tem uma mensagem. Mas antes de liberar essa mensagem, antes de entregá-la para você, eu preciso falar algumas coisas importantes. E eu até pensei em pregar sobre o que eu vou falar. Eu até pensei em envelopar o que eu vou dizer aqui agora numa mensagem para te inspirar. Mas Deus, eu senti de compartilhar uma outra coisa, então preciso falar algumas coisas importantes. Está com o coração aberto? Está com o coração aberto? Então, primeira coisa que eu quero dizer para você, eu quero te lembrar: nós estamos em 14 dias de jejum e oração. E eu quero honrar, você não precisa levantar a mão, não quero dar um destaque para você, mas eu quero honrar você que abraçou esses 14 dias. Amanhã nós concluímos 14 dias de jejum e oração. E eu disse, quando fui impulsionar você para entrar, que o maior beneficiado é você. Eu recebi um testemunho de um membro da minha célula que não tinha feito jejum, que não tinha entrado numa jornada como essa, e ele entrou. Na verdade, na minha célula, eu poderia dizer que talvez 90% dos que estão conectados conosco entraram. Estou falando de homem, 13 pessoas, de mulheres, umas 12 pessoas. Uma turma entrou. E é impressionante os que entraram, os benefícios que estão colhendo. Se você entrou, glória a Deus. Se você não entrou, todos os nossos 14 dias, na verdade, os de segunda a sexta-feira, 10 dias, 2 semanas, foram transmitidos daqui no YouTube. São milhares de pessoas que participaram conosco nessa jornada. Você pode entrar lá depois para você ter uma experiência. Por quê? Porque eu quero dizer para você que agora, entenda bem, não é assim: Terminei os 14 dias. Uau, cruzei a linha de chegada. Agora então, vamos embora, vamos viver no normal. Esses 14 dias está preparando você para você viver da perspectiva correta, com o seu espírito ativado, sensível àquilo que Deus tem para você. Entenda, você não deve viver por oportunidades. Abriu uma porta, apareceu, você vai logo entrar. Você não deve viver por necessidades, por demandas, pela força daquele que bate na sua porta, pelo grito das pessoas. Não viva. Ó, quem está aí no chat, pode escrever no chat. Quem está aqui, se quiser escrever no note, ou então memorizar, diga assim: eu não vou viver por necessidades, eu não vou viver por oportunidades, eu vou viver por um propósito. Eu vou viver por um propósito. Você está sendo chamado para viver por um propósito. Eu acho incrível o texto de Marcos, capítulo 1, verso 35, que diz que Jesus, de madrugada, quando estava escuro, ele sai de sua casa, vai para um lugar deserto, e ali ele começa a orar. E as pessoas vão atrás dele. Ele tinha uma multidão de pessoas pedindo uma série de coisas para ele, tinha uma multidão para ser curada, tinha uma demanda enorme, mas depois que ele sai desse momento de oração, e as pessoas falam assim para ele, os discípulos: mestre, as pessoas estão te procurando, sabe o que Jesus responde? Convém que a gente vá para o outro lado. Uau! Cara, ele não se moveu por uma porta aberta, ele não se moveu por um grito de necessidade, chocou até aqueles que estavam ali pedindo para ele, mas como ele teve esse momento de oração, como ele estava conectado com o Pai, ele entendeu que ele deveria ir para outro lugar. Eu ouso dizer que a vontade de Deus tem um centro. Eu ouso dizer que existe o centro da vontade de Deus. Te choca ou não? Olha, Léo, vontade de Deus tem centro? Eu falo, tem. Por que que tem? Porque era da vontade de Deus. É da vontade de Deus curar enfermos, sim ou não? É da vontade de Deus orar pelas pessoas, sim ou não? É da vontade de Deus que Jesus correspondesse àquelas necessidades ali? É claro que era, mas existia algo que Jesus estava, que Deus estava querendo que Jesus cumprisse naquele momento. Então não era ali, embora ali fosse da vontade de Deus, mas era em outro lugar. Quem pegou essa chave aí? O que eu estou querendo dizer para você? Não pare a sua oração. Não pare a sua consagração. Não pare a sua busca. E se você por algum motivo não entrou, entenda, não acabou. Você pode entrar hoje. Se hoje escuta a voz de Deus, não endureça o seu coração. Quem quer viver o extraordinário tem duas respostas na ponta da língua para o Senhor. Primeiro é sim. Ele chamou, você fala sim. E a segunda é agora, não é depois. É agora. Então, se Deus está falando com você, se você está aqui, Deus está falando com você, e é para você permanecer orando, permanecer acordando mais cedo, permanecer em consagração, não endureça o seu coração, vamos juntos. Porque a vida com Deus é maravilhosa e sensível a Ele, cumprindo o propósito dEle, aí, meu amigo, é extraordinária. Pegou? Agora eu quero falar uma outra coisa também. Uma outra coisa. Se nós vamos nos consagrar e buscar o Senhor, às vezes você está meio perdido e fala assim: o que é que eu vou ler? Por onde que eu ando? O que eu começo? Você viu aqui no informativo, nós passamos para você, mas eu não posso agora só deixar passar, eu preciso te convocar. Te convocar, você é livre, irmão. Palavra de Deus, eu só quero uma coisa, que você leia, que você guarde no seu coração, que você viva, que você pratique aquilo que você lê, que você compartilhe, que você transborde, que não pare em você aquilo que Deus liberar para a sua vida. Mas entenda bem, nós como igreja estamos agora numa jornada. E essa jornada nós estamos nos inspirando em gente que marcou a história, em gente que viveu o sobrenatural, em gente que mesmo que passando dificuldades, deu uma resposta àquele momento que estava passando, e gerou, pela graça de Deus, por alguns princípios que aplicaram, uma poderosa transformação dentro do seu contexto. Gente como a gente é a nossa nova série de leitura da Bíblia. Sabe quando que começa? Quando que começa? Quem está aí pode escrever aí o dia. Quem está aqui pode falar alto. Quando que começa? Oh, meu Deus. Está vendo por que que eu paro? Está vendo por que que eu marco esse momento? Por quê? Porque você tem que ter clareza. Sabe quando que começa? Segunda-feira. 31 de agosto. Quando que começa? Depois de amanhã. Você está entendendo que você está sendo chamado para se inspirar na palavra, lendo histórias que muito mais do que histórias, toda vez que eu leio uma história bíblica, é a coisa mais engraçada que tem para o meu filho de 5 anos, ele vira para mim e fala assim, papai, mas isso aconteceu de verdade? Eu falo para ele, filho, é de verdade. Eu falo, papai, mas aconteceu assim, de verdade, pai? Eu falo, filho, aconteceu de verdade. Deixa eu dizer, isso aqui aconteceu de verdade. Esse é o livro talvez mais questionado, mas é o livro que carrega mais evidências históricas, arqueológicas e comprovações de todos os tipos do mundo. Do mundo! Não tem nenhum livro que tem o número de evidências da realidade histórica do que a gente tem na mão. Não tem. Então isso aqui, não é eu que estou dizendo. Aconteceu de verdade. Agora, quando você lê, é muito mais do que uma história. Quando você lê, é muito mais do que uma narrativa. Existe um espírito. Espírito por trás dessas letras. E do lado de cá não é só pele e osso. Do lado de cá tem um espírito. E esta palavra conecta com seu espírito. E my friend, tem uma transformação. A palavra de Deus é viva e eficaz. Mais cortante do que uma espada que corta dos dois lados. É a espada de dois gumes. E ela entra e ela vai separar a alma do espírito. Vai separar, por quê? Sabe por quê? Porque a sua alma às vezes quer uma coisa e o seu espírito quer outra, e aí você vai ter um discernimento. Separa a alma do espírito, juntas e medulas, discerne os propósitos do coração e quando lida, nunca volta vazia. Eu estou te inspirando para você mergulhar na palavra de Deus. Para você ler e extrair os códigos, e extrair as chaves, e extrair os princípios que fizeram com que esses homens, que são normais, gente como a gente, entrassem na história. Inclusive a Bíblia fala que nós somos mais privilegiados do que eles. Por quê? Porque naquele tempo o Espírito de Deus estava aqui, ó, por cima. O Espírito de Deus estava aqui, ó, de um lado. O Espírito estava aqui, ó, do outro. O Espírito estava aqui, ó, atrás. O Espírito estava à frente. Agora, meu amigo, muito mais do que atrás, muito mais do que na frente, muito mais do que por cima, o Espírito Santo de Deus está mais perto de você do que você pensa, porque ele está dentro de você. É o Espírito de Deus morando dentro de você. Ou seja, a palavra de Deus diz assim para nós, não tem um homem nascido de mulher que é maior do que João Batista. Porém, eu vos digo que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Não, você não pegou esse código, não. Se você tivesse pegado, você tinha vibrado. Se você tivesse entendido, você tinha soltado pelo menos um uau. Você está entendendo, cara, que Moisés foi fera, legislador. Noé foi incrível, cara. Noé, eu vou ainda pregar os códigos, as chaves que a gente pode extrair da vida de Noé. Se você olhar, os grandes homens de Deus são demais. Mas Jesus fala assim, ó, todos esses aí são mesmo. Mas ninguém é maior do que João Batista. Aquele que preparou o meu caminho. Aquele que confrontou as estruturas de poder, inclusive foi degolado. Ninguém aqui é maior do que João Batista. Agora eu vou dizer para você, aquele que carrega o meu espírito ficou maior do que João Batista. Ou seja, não só maior do que João Batista, como todos esses. Então eu estou dizendo, eles foram assim, grandes homens, sim ou não? Agora era gente como a gente. Então eu quero te encorajar, você ler a partir do dia 31. Isso tudo é para te inspirar e você falar assim: eu vou ler essa Bíblia, eu vou devorar essa Bíblia, muito mais do que ler, eu vou deixar ela entrar dentro de mim, eu vou pegar esses princípios, eu vou permitir que a minha mente seja renovada, eu vou aprender com esses homens, eu vou aplicar, ainda que tenha acontecido milhares de anos atrás, eu vou extrair dentro aqui da minha realidade os princípios, e a partir desses princípios eu vou colher frutos. Quem está comigo? Amém, amém. E sabe o que eu quero te inspirar também? Quero te inspirar. Então, olha só, nós vamos ler a Bíblia. Quem está comigo, fala amém. Quem está comigo, fala amém. Quem está aí, fala, estou dentro, escreve, né? Dá uma expressão aí agora. Começa no domingo que vem uma série chamada Sobrenatural. Eu não vou delongar, sabe por quê? Eu só quero te dizer uma coisa. Hoje quem está aqui é o pastor Léo. Mas na semana que vem, quem vai estar aqui, no sábado 19h30, é o pastor Paulo. E ele vem para te inspirar, ele vem para mexer com você, ele vem para abrir a sua mente a partir dessa realidade do sobrenatural. Cara, nós temos que entender que o mundo sobrenatural, ou o mundo espiritual, é mais real do que o mundo natural. Sabe o que a Bíblia diz? Aquilo que é visível foi feito do que é invisível. Só aí você já tem que abrir a sua mente sobre uma realidade espiritual. Então eu não vou entrar nesse assunto, mas eu quero te inspirar. Sábado que vem você conecta e você vai ser inspirado para entrar numa série que acontece nos domingos, que vai, sem dúvida, marcar sua vida e te levar para um outro nível. Quem está comigo? Ainda que você está em casa, fala, estou dentro. Quem está aqui responde, estou dentro. Estou dentro, está vendo? Fala assim, obrigado Jesus, pela minha igreja. Obrigado Jesus, porque o Senhor está falando comigo. E agora Jesus, eu abro meu coração para receber palavra do alto, inspiração em nome de Jesus. Amém? Amém. Abre aí então em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Eu vou ler para você o verso 13, o verso 14, 15 e 16. Mateus, capítulo 5. No Mateus, capítulo 4, Você vê Jesus começando o seu ministério no poder do Espírito Santo. Jesus, ele foi batizado, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, ele sai do deserto aprovado, revestido pelo Espírito Santo, e ele começa então a pregar as boas novas do reino. É o que diz em Mateus capítulo 4, no verso 23, que ele pregava as boas novas do reino, as boas novas do governo de Deus, as boas novas do reino de Deus, onde tem um rei, onde existe uma vontade, onde existe um governo, e ele está trazendo as boas novas, são as boas notícias a respeito de um reino. E ele então está trazendo as boas notícias de um reino, e depois então ele para, sobe no monte, junto com os seus discípulos, junto com os apóstolos, junto com a igreja, para estabelecer aquilo que eu chamo de constituição do reino. É a constituição do reino de Deus. Se você não leu ainda Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, você deve ler. Se você leu já, eu te convido a memorizar. Eu sei de um menino que tinha 11 anos de idade, ele decorou 111 versículos, Mateus capítulo 5, 6 e 7, o Sermão do Monte. Tem gente, infelizmente, que se depender de viver vida ou morte diante de você para saber 10 versículos de cor, o cara morre. Aqui a Constituição, nós temos que conhecer ela. Ler ela, viver ela. E Jesus, então, quando ele dá a constituição do reino, ele está aproximando ali os seus, ele vai falar da identidade daqueles que fazem parte do reino. Ele está falando de você. Você faz parte do reino de Deus? Sim ou não? Se faz parte do reino, existe então uma identidade. Quem você é? Aqui faz parte do quem você é. Em Cristo. Quem você é no reino? Então está escrito no capítulo 5, verso 13 em diante, eu vou ler na NVI. Diz assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim, ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Jesus está dizendo aqui para nós. Jesus está dizendo para você. Jesus está dizendo para mim. Há um confronto aqui a respeito da nossa identidade. Ele está marcando e ele está afirmando que nós somos, que você é o sal da terra. Se você pode falar assim: eu sou o sal da terra. Mais uma vez, eu sou o sal da terra. Eu sou o sal. Quando a gente pensa em sal, ou quando fala sal, eu não sei o que vem aí na sua cabeça. Quem está em casa, aí no chat, pode até escrever. Você pode até comentar com alguém que está perto de você o que passa na sua cabeça. Mas quando fala sal, para mim vem tempero. Sal tempera. O sal carrega essa propriedade química de temperar. Não é verdade? Agora, por quê? Porque o sal, ele não é neutro. O sal, ele tem esta propriedade, sim, de quando colocado em uma comida, num ambiente, ele faz a diferença. Não tem como você colocar o sal em uma comida que talvez esteja até sem sabor, você comer e não notar a presença do sal. Então, o sal, quando ele está presente, ele é notado. Por quê? Porque ele não é neutro. O sal, ele dá sabor. O sal, ele faz a diferença. Por quê? Porque ele carrega uma consistência. Agora, existe uma outra propriedade do sal também. Hoje, graças a Deus, aos homens que ele usou, nós temos uma geladeira em casa. Você pode dar uma salva de palmas para a geladeira? Nós temos uma geladeira. Por que você está falando isso? Por quê? Porque antes, naquela época, quando o pescador ali pegava um peixe, o que ele tinha que fazer para aquele peixe ser preservado? Ele precisava envolver no sal. Ele envolvia aquele peixe no sal. E quando então ele envolvia o peixe no sal, o que acontecia com aquele peixe? Ele era preservado. Aquele peixe, ele não apodrecia. Aquele peixe, ele não perecia. Eu oro para que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Eu oro para que você tenha a revelação do que ele está falando com você. Sabe por quê? Porque se você faz parte do governo, do reino de Deus, ele está dizendo que você é o sal dessa terra. Então eu vou ler de novo o que ele está querendo dizer aqui em Mateus capítulo 5, Na introdução, no verso 13, ele está dizendo assim, presta atenção. Vocês não são neutros em Belo Horizonte. Vocês não são indiferentes na nossa nação. Vocês não são apáticos no meio dessa geração. Vocês carregam uma consistência nessa terra. Vocês carregam um valor do reino aqui nessa terra. E esse valor que vocês carregam é tão poderoso para preservar, para que essa terra não se apodreça. Vocês são aqueles que temperam a sua casa, temperam a nossa cidade. Vocês dão sabor para a nossa nação. Vocês são o sal da terra. Eu esperava um amém ainda mais forte. Deus está falando, Léo, awake, acorda. Por quê? Porque se você perder o sabor, não serve para nada. Acorda. Por quê? Porque eu estou chamando vocês, eu estou dando a mim mesmo para vocês, eu estou dando a minha vida para vocês, eu estou dando a minha palavra que é carregada de verdade, que é carregada de valor para vocês. Vocês então são cheios de valor, vocês têm uma consistência da palavra, uma consistência da vida de Deus que flui em vocês, e vocês estão sendo colocados nessa geração, estão sendo colocados na sua casa, estão sendo colocados no ambiente que estão, não para serem conformados, não para ficarem apáticos e neutros, mas para gerar valor, para fazerem a diferença, para dar sabor e, carregando os princípios do reino, fazer a diferença. Está comigo? Está dentro de você. A vida de Deus que flui em você. É a palavra de Deus que traz os valores do reino, os valores de Deus, para num mundo que está em constante mudança, mudando o tempo todo, um mundo que parece que está virando de cabeça para baixo, um mundo onde levantam infeliz nas redes sociais para falar abertamente para uma geração, para viverem na imoralidade, para falar abertamente para uma geração, os valores que são opostos à palavra de Deus. Deus está dizendo para nós, não é Ele que faz a diferença, não são esses que estão por aí que vão dar sabor, é você, é com a vida de Deus em você, é com os valores de Deus que fluem na sua vida, com a consistência que você tem. Você precisa fazer a diferença aonde você está. Está comigo? Agora, o que adianta esse sal ficar dentro do saleiro? O que adianta você guardar esses valores só para você? Você lê a Bíblia, você é confrontado com a verdade, os seus olhos são abertos, você é transformado, vem os valores do reino. Agora, no mundo que você está, você não vive de acordo com o mundo, você não se conforma com o mundo, você foi transformado pela palavra, texto que foi lido aqui para nós na abertura desse culto, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Não se conformem com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Vocês então são transformados, algo poderoso acontece em você. Você agora não vive de acordo com a lente do mundo, você tem a lente da Bíblia, você tem a lente da palavra de Deus. Agora, sua cosmovisão, a maneira de interpretar o mundo, de onde você veio, qual é o seu destino, como resolve os problemas, como vai ser o fim, agora você tem. Agora você enxerga, agora flui por meio da palavra de Deus. E você começa então a ir na palavra e ler gente como a gente. Começa a ler o plano de leitura e você vai absorvendo aqueles princípios, cada vez ficando mais forte espiritualmente. E você vive a vida só para você. abraça tudo aquilo que você está recebendo. Cara, entende uma coisa, a vida cristã consiste em receber, em celebrar, obrigado Senhor, em viver e compartilhar. Fala, receber, celebrar, viver e compartilhar. Não podemos guardar só para nós. O sal, se perde a sua propriedade de dar sabor, se ele fica contido dentro do saleiro, se ele não é lançado na terra, nós somos o sal da sua casa, da sua cidade, da sua nação e, ouso dizer, de todo mundo. Está entendendo? Meu amigo, a menor visão de Deus para a sua vida é uma cidade. Você já pode ampliar, porque Deus te chama para algo tão relevante que aquilo que Ele vai fazer através de você não é só para o seu pequeno mundinho. No mínimo, através da sua vida, se você se dispor, você vai abençoar a sua cidade. Depois você vai para povos de outra cultura. Para gente até que pensa diferente como a gente. E até os confins da terra. Agora, não para só no sal. Então, eu estou aqui encorajando você. Você é sal. Você tem sabor. Você tem valor. Você tem consistência. Você, quando chega no ambiente, tem propriedade para fazer a diferença. Você tem a propriedade de trazer os valores do reino para preservar a terra, para preservar a nossa geração, para preservar os jovens que estão sem uma cosmovisão, sem uma maneira de enxergar o mundo por meio da lente das escrituras. Agora, não para só no sal. O texto continua. Vocês são, verso 14, vocês são a luz do mundo. Precisa de revelação, porque senão você tinha falado, uau. Você tinha falado, amém. Cara, o que é a luz? Você está vendo uma luz nesse auditório, quem está aqui? Aonde está a luz? Onde está? Em cima. Luz, se o sal fala de consistência, se o sal fala de valor, se o sal fala de preservar, se o sal fala de fazer a diferença, de temperar, a luz fala de influência. A luz fala de posição. Quando você tem a luz, agora você consegue ver onde você está. Agora você consegue ver o ambiente à sua volta, agora você consegue ver onde você vai andar. A luz, ela nos ajuda a fazer essa leitura do ambiente que nós estamos. A luz nos ajuda também a dar direção. E a luz, é importante você saber, ela fala de posição. Aqui fala assim, não se pode esconder, não se pode esconder uma cidade construída num monte. Fala esconder. Não se pode esconder. Eu quero te dizer que Deus está muito afim de revelar você. Não se pode esconder. E quem que não pode esconder? Não se pode esconder quem está por cima. Não se pode esconder quem está na ponta, quem está na cabeça, quem está na liderança. Não se esconde. Olha o que mais que ele diz. Não se pode, e também ninguém acende uma luz e coloca, fala assim, debaixo. Debaixo. Não é para te esconder. Deixa eu dizer uma coisa. Deus está querendo levantar você. Você está entendendo? Você não acende uma luz e tampa ela e coloca ela debaixo de uma vasilha. Você coloca ela, fala por cima, por cima. Isso faz parte da nossa identidade. Quando Deus ele forma o homem, Ele fala assim: façamos o homem a nossa imagem. Estou me colocando aqui figurativamente na posição de Deus. Então Deus está dizendo: façamos o homem a nossa imagem. Então o homem não é Deus, mas o homem, ele é chamado para liderar. Porque ele diz depois, então, ele abençoa o homem e diz para ele: domine sobre a terra. A bênção que vem de Deus, registrada para nós em Deuteronômio 28, fala que Deus nos abençoa e nos faz cabeça e não cauda. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Deus está querendo agora nos revelar, não nos esconder. Deus está querendo nos reposicionar. Olha o que diz a palavra, diz assim: ao contrário. Então, fala esconder, fala debaixo, agora fala ao contrário. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, fala lugar apropriado. Lugar apropriado. E eu estou orando para o Espírito de Deus pegar o sal e colocar no lugar apropriado. Eu estou orando para o Espírito Santo de Deus pegar aqueles que carregam o valor do reino, que têm a capacidade de fazer a diferença, e colocar no lugar apropriado. Porque infelizmente tem gente que está longe de ser sal, que está lá em cima, longe dos valores de Deus, e está lá em cima. Não é para eles estarem lá. Em cima, ou essa posição de influência, ela é tão importante que, só para você saber, na nossa sociedade, diz os sociólogos e antropólogos, que 8% da nossa sociedade, ela é influenciada, 8% influencia os outros 92%. Ou seja, 8% da sociedade tem, então, uma capacidade de influenciar os outros 92%. Ou seja, a cultura de uma sociedade, ela acaba sendo determinada por 8%. Agora, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque nós somos mais do que 8% no Brasil. Nós somos mais do que 8% para os que estão aqui em Belo Horizonte, na Zona Sul. Nós somos muito mais do que 8% aqui em Belo Horizonte. No Brasil, alguns dizem que somos 40%. Eu acho que é muito. O IBGE vai jogar nos 32%. Eu acho que a gente pode diminuir um pouquinho, porque tem muita gente ali que é nominal. É só assim, religiosamente, fala: não, sou um cristão evangélico. Mas se a gente diminuir muito, se a gente colocar aí como 25%, 25% é mais do que 8%. E se nós somos mais do que 8% e os 8% determinam a sociedade, uma cultura, por que nós não estamos ocupando essa posição? Por que nós não estamos colhendo uma transformação no Brasil? Nós estamos num ambiente de crise mesmo. Eu sei que não está fácil. E nesse momento, vozes têm se levantado para apontar a direção, para falar o que é certo, para falar o que é errado, para estabelecer parâmetros, para estabelecer padrão, enquanto Deus está dizendo: você é que é luz. Então Martin Luther King diz: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Cadê a luz? E Jesus está dizendo: você é a luz do mundo. Então você não pode se esconder e você não pode nem ficar por baixo. Você tem que ficar no lugar apropriado e assim iluminar todos os que estão na casa. Verso 16 diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Brilhe a luz de vocês diante dos homens. Cara, é para te chocar mesmo, porque Jesus está falando que ele te deu uma propriedade de iluminar, de influenciar, e que você deve se expor para, através da sua vida, iluminar os homens. Agora, entenda bem, não é para você chegar lá, bater a mão no peito e falar, pronto, cheguei. É para você ocupar uma posição de relevância, para você bater a mão no peito e dizer, Senhor, eis-me aqui, para cumprir a tua vontade, para estabelecer o teu reino, para ser um agente de transformação na minha nação. Não é para você chegar lá, bater a mão no peito e falar, olha eu aqui. É para você chegar lá, bater a mão no peito e falar, olha ele em mim. Aliás, olha para ele, porque é tudo bem dele, por meio dele e volta para ele. Agora, muitos dizem assim, chega da gente ser conhecido por aquilo que a gente é contra. Nós temos que ser conhecidos por aquilo que nós somos a favor. Agora eu quero ousar. Eu não tenho dúvida que nós temos que ser também conhecidos por aquilo que nós somos a favor, porque nós somos a favor de muita coisa e infelizmente tem muitos partidos, muitas ideologias, muitos movimentos que têm se apropriado, não é eu estou falando de direita ou de esquerda, eu estou falando que tem movimentos que têm se apropriado de valores que quem defende desde o começo, aliás, desde a fundação do mundo é Deus. Que defende desde que Jesus pisou aqui na terra e trouxe para nós as boas novas, é Jesus. Jesus sempre foi a favor do pobre. Jesus sempre foi a favor do órfão, a favor da viúva, a favor da vida. Jesus sempre foi a favor da igualdade. São pautas de Jesus. Agora eu quero dizer, muito mais do que ser conhecido por aquilo que a gente é a favor, Deus está nos chamando para ser conhecido pelas nossas boas obras, por aquilo que a gente faz. Então não é só ter uma narrativa bonita, ter um bom discurso, ter uma boa filosofia e apontar uma série de coisas que nós vamos defender, nós temos que ser aqueles que vão arregaçar as mangas para fazer o negócio acontecer. Você está entendendo? Porque diz assim, assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Para quê? Para ver que você é bonito, para ver que você chegou numa posição, para ver que você é legal demais? Não, para ver o Senhor, para você chegar lá e se dispor, mas para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai. Então nós temos que ser conhecidos, não pelo aquilo que a gente é contra, nem por aquilo que a gente é a favor. Nós temos que ser conhecidos pelas boas obras. E você sabe o que é que o mundo quer? Eu vou dizer para você o que é que o mundo quer. O mundo quer resultado. O mundo não quer papo furado. Ele quer ver resultado. Você tem resultado para mostrar? Você tem frutos? Jesus, ele não fala a palavra resultado, ele fala frutos. Ele fala em João 15, verso 16, não foram vocês que me escolheram, mas eu que vos escolhi para irem e darem frutos, e que o vosso fruto permaneça. Ele diz para nós em João 15, versos 8, o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem resultados. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos resultados. Jesus falou isso. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. E assim vão saber que vocês são meus discípulos. Você está entendendo? O mundo quer ver resultado. Mas Jesus está dizendo para nós que nós devemos dar resultado. Em outras palavras, ele está dizendo que nós devemos dar fruto. Então deixa eu dizer uma coisa. Você quer saber como é que vem resultado? Quem quer saber como é que vem resultado? Vou te dar a chave para ser uma pessoa de resultados. Para ser uma pessoa de frutos. Não adianta gemer para dar fruto. O fruto não vem assim. A gente sabe que a chave está na raiz. Não é? Ou, na verdade, a chave está na semente. Você planta a semente. Aquela semente morre. Começa a nascer. Você aduba, você rega. Vai nascendo. Nós não devemos ficar, né? Nós olhamos para o resultado, nós ficamos querendo ele. Mas a gente tem que olhar lá para a origem. E sabe como é que vem? Vem assim, você tem uma experiência com Deus. E essa experiência que você tem com Deus, ela te leva para a palavra. E gera fé no seu coração. Você é marcado por uma experiência com Deus. Você vem para a palavra. E vem fé. A sua fé gera o seu conjunto de crenças baseado na palavra. E essa crença baseada na palavra que veio da sua experiência com Deus vai trazer para você valores. Aí você se torna o sal puro no mundo pornográfico, reto no mundo torto, sóbrio nesse mundo embriagado, aquele que faz o que é certo, mesmo que ninguém esteja olhando, porque sabe que nada fica oculto diante dos olhos daqueles que vamos prestar conta. Você tem valores, valores do reino estão no seu coração, e esses valores, lembra, veio de uma fé, que veio de uma experiência com Deus. Agora, o que vai acontecer com esses valores? Esses valores norteiam as suas escolhas, são de 400 a 1000 escolhas que você faz num dia. Agora, põe isso numa semana, põe isso num mês. Então, você às vezes não sabe por que você está vivendo desse jeito hoje. Eu te digo, foi a resposta que você deu, as decisões que você tinha que tomar. E você às vezes tomou uma errada decisão, porque não tinha um valor consistente para te nortear. E isso aconteceu, que você não tem valor. A culpa não é dos seus pais que te transferiram, mas talvez porque você não firmou na palavra de Deus. E não firmou na palavra de Deus, você talvez não teve experiência. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Experiência gera fé, a fé vai te dar um conjunto de valores, os valores vão nortear as suas escolhas e as suas escolhas vão dar os resultados. E quando você tem uma vida de resultado, e quando você é bem posicionado, e quando as pessoas vão olhar para você e vão ver as obras que Deus preparou de antemão para você andar nela, quando as pessoas olharem para você e ver os seus resultados, sabe o que elas vão querer? Saber o que você fez para chegar onde você chegou. Sabe o que elas vão querer? Ter as experiências que você teve, a fé que você tem, os valores que você carrega para ter os resultados que você tem. Nós precisamos, sim, de boas obras. Agora, essas boas obras são norteadas a partir dos nossos valores, das escolhas que nós tomamos. E o mundo está carente, sim, de uma boa obra. Em vários aspectos, vários, eu fico pensando, desculpa aqui extrapolar um pouco, talvez a nossa, né, a nossa limitação que olha, às vezes só no nosso ambiente, mas a boa obra de um movimento de adoção na nossa nação. As boas obras num movimento para erradicar essa desigualdade, o racismo. Boas obras que vêm também para arrancar uma pobreza espiritual de um povo que é analfabeto biblicamente, que não conhece os valores de Deus. Mas boas obras para trazer uma educação imparcial nas suas ideologias, mas que carrega valores, valores, princípios. Umas boas obras que vão, de certa forma, gerar uma transformação, não no aqui ou agora, mas a gente pensar, assim, eu sei que é limitado para você, mas pensar nos seus filhos, para pensar na próxima geração. Eu não quero ir muito longe, não, mas isso pode acontecer aqui agora. Boas obras lá na sua casa também. Uau, seu pai, sua mãe ficar chocado com a sua vida. Boas obras no seu ambiente de trabalho. As pessoas olharem para a maneira que você vive e serem impactadas. Os resultados que você carrega. E assim elas vão glorificar a Deus. Sabe o que Deus vai fazendo? É como se você fosse passando de nível. Você vai sendo aprovado. E Deus vai te levantando. Até que você seja. Entenda bem, você foi chamado para ser. Não é a fim de que você seja, mas a fim de que o mundo veja que você já é a luz do mundo. A luz do mundo. Em outras palavras, Deus está querendo dizer para mim e para você, vocês são a voz de influência dessa nação. Vocês são aqueles que vão revelar a situação e vão apontar o destino. Vocês são a luz da sua casa, a luz do seu ambiente de estudo e trabalho, a luz da sua cidade, ouso te dizer, muito mais do que a luz do Brasil, porque o Brasil está sendo destacado, ainda que você não veja, Deus já viu lá atrás, para ser luz de um mundo todo. Luz para as nações. Por isso eu quero te encorajar a você se posicionar. A banda pode subir e eu quero te levar numa consagração. Por quê? Porque Deus está te chamando para ser o sal dessa terra. Deus está nos chamando para trazermos valor, para fazermos a diferença. Deus está nos chamando para dar sabor. Deus está nos chamando para viver com consistência, para fazer a diferença, para temperar aonde a gente chegar. Qual é o problema? Sabe qual é o problema? O problema é que pessoas que não são de valor, que não têm consistência, que não carregam o que você carrega, têm sido colocado na posição de influência. E a minha oração é para que todas essas pessoas caiam em nome de Jesus. Deus possa balançar a árvore no Brasil e em toda a terra, e o fruto podre caia. Deus possa balançar e remover, fazer uma limpeza e tirar aquele que está por cima, que não tem os valores para oferecer. Que caia em nome de Jesus. Que caia em nome de Jesus. Que homens como, com todo respeito, Felipe Neto, que tem feito um estrago na nossa geração, ele seja removido da posição de influência que ele está. E não só ele, como tantos outros que têm ocupado essa posição. Agora, sabe por que as pessoas estão ocupando essa posição? Porque aqueles que são sal, aqueles que têm valor, aqueles que fazem a diferença, não estão ocupando uma posição de influência. Por isso eu quero orar para você. Cada vez mais ter a palavra guardada no seu coração. Para você ser o sal nessa geração. Mas eu quero orar por você. Eu quero orar. Para quê? Para você ser revelado. Eu quero orar por quê? Porque eu sei que você carrega. Eu sei. Talvez as pessoas vão te criticar. Sabe por que elas vão te criticar? Porque elas não estavam lá quando Deus te formou. Você é a imagem e semelhança de Deus. Ele te abençoou. Ele te deu do Espírito dEle. E sabe qual é a minha oração? Para que agora você não fique escondido. Você não fique por baixo. Mas que você seja levantado. Para ser voz. Para apontar para Ele. Para revelar Ele. Você não seja de discurso, mas que você seja de atitude. Eu creio que hoje Deus está te levantando. Te apontando caminhos para você trilhar, para você fazer a diferença. Eu oro o Espírito Santo. Em nome de Jesus, para que aqueles que são sal não fiquem escondidos e nem por baixo, mas que eles sejam levantados, reposicionados, e ali naquela posição, através das suas ações, através das suas boas obras, muito mais do que um discurso, através daquilo que o Senhor chamou para fazer, para revelar o Senhor, eles possam marcar a nossa geração, influenciar a nossa nação. Eu oro por influências aqui na área da mídia, eu oro por influências na área da educação, eu oro por influências no governo, nas casas de governo, nas posições de liderança, eu oro para que aqui sejam levantados líderes, vereadores, deputados, prefeitos, senadores, presidentes, em nome de Jesus, eu oro para que sejam levantados pessoas da área da saúde, para fazerem a diferença, eu oro em nome de Jesus, para que aqui sejam levantadas pessoas que vão influenciar a cultura, pessoas que vão influenciar a tecnologia, a nossa economia. Eu oro, Pai, para que as pessoas que carregam os valores do Senhor sejam levantados. Em nome de Jesus, eles possam carregar a sua essência e brilhar as suas boas obras diante dos homens, e que todo o nosso país e todas as nações glorifiquem ao Senhor em nome.